Vânia, que hoje chega para comentar com a gente a respeito das características das mulheres.
Isso. Nós estamos nesse mês, né, dando essa ênfase, o que é tão importante, né? Porque quando a gente deixa o assunto passar, a gente acha que ele está comum, né? Ainda é importante a gente conversar sobre as diferenças. E existem muitas coisas que estão, que a gente fala, na crendice, né, ou no subconsciente da gente, e trabalhar mais neurologicamente, e que a gente vem impregnado dele e muitas vezes não se questiona. Então, existem alguns sensos comuns que nos distanciam do sexo, né, masculino e feminino, diferenciando como se fossem características muito diferentes. E aí tem um estudo internacional, obviamente, não no Brasil ainda, mas que eu recebi e que trabalho, que queria compartilhar aqui com algumas conclusões. Foi um estudo feito pela Thomas International e que avaliou, né, a personalidade e os estados também das entregas, né, das pessoas em termos de idade, formação cognitiva, comparando homens e mulheres no nível sênior, que é o que a gente chama, né, um nível sênior de maturidade na profissão, que é onde a gente já falou nos últimos encontros nossos, onde começam as grandes diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Porque, até o nosso ouvinte, vou lembrar dele de novo, né, na base da pesquisa, né, na base natural, nós, mulheres e homens, estamos igualados. Em alguns momentos, até superando, como é na escolaridade, já superamos em muito. Em algumas profissões específicas, já somos maioria do que os homens. Mas quando a gente chega no nível sênior, que é o caso da pesquisa que eu quero compartilhar hoje, ele realmente traz grandes diferenças. Então, a gente vê, assim, na conclusão da pesquisa, que ela é enorme, né, tem muitos dados, eles pesquisaram a parte da personalidade, ou seja, dos traços de personalidade, que muitas vezes a gente acha que tem diferenças muito grandes no que diz respeito a competências de liderança para o nível sênior, e no traços também de demografia, de onde mora, da idade, do próprio sexo, da formação escolar, né? Então, dessas comparações, que é até um pouco do que eu estudei também quando eu fiz o mestrado. E é bem interessante, então, que na conclusão mostra que mulheres ainda estão amplamente subrepresentadas nesse nível sênior. Então, se a gente pensar no Reino Unido, por exemplo, na Inglaterra, apenas 29% das mulheres estão nos cargos ocupados de nível sênior. Se a gente pensar em outros países, como a Holanda, 20%. Então, se a gente pensar na representação feminina nesse nível sênior, né, por exemplo, na Austrália, dos 200 maiores empresas, apenas 11 estão com o feminino. Então, e no Brasil, obviamente, não é diferente, mas a gente não tem dados tão claros para que a gente possa mensurar nisso, né? Então, os resultados desse estudo fornecem as evidências claras que os líderes sênios, masculinos e femininos, não são diferentes no que diz, são quase idênticos no que diz respeito aos traços de personalidade que os trouxeram para essa profissão, que os trouxeram para essa posição. E eu achei isso bastante intrigante, né? Então, assim, primeiro, pensar que as diferenças significativas entre homens e mulheres no que diz respeito à personalidade e à entrega da inteligência emocional não tiveram índices diferenciados. Mas na hora de escolher um homem, só tendo uma idade e tendo uma escolaridade alta, ele já é 30% mais efetivo para se candidatar a um nível de liderança sênior do que uma mulher. Olha que interessante.
Essa questão da senioridade, ela é realmente curiosa. Agora, de certa forma, Vânia, você diria que isso acaba replicando o que ocorre também nos casos de gerência normal? Daí a gente não está falando mesmo de senioridade, não. A gente está falando do dia a dia, daquelas funções, daqueles cargos que são em número maior nas empresas. Será que esse índice ele acaba repetindo essa realidade que você enfrenta, que a gente enfrenta também em cargos menores?
Você está dizendo o índice de ter diferença?
Esse quadro que você acabou de apontar, uhum. Você acha que isso é um reflexo ou isso acaba acontecendo mais nos cargos de senioridade do que...
Mais nos cargos de senioridade. Quando a gente passa para um primeiro nível de liderança, a gente começa essas diferenças a aumentarem muito. E quanto mais vai subindo, até chegar no nível de CEO, né, de conselheiro, isso aumenta muito. E é neste lugar que eu quero desmistificar. Porque dizem, a mulher é muito mais sensível, mulher é muito mais isso, por isso, entendeu? Ou essa Entendi. É a característica que se distancia, ou que faz com que ela seja diferente. É, mas quando a gente mensura a característica de personalidade das pessoas que estão já posicionadas nesse nível de maturidade sênior, elas são muito semelhantes. Então, as características que fazem um homem ou uma mulher se manter bem qualificados num nível sênior são competências do mundo, né, operacional, do mundo de gestão, que se assemelham muito. Todos os dois aportam essas competências. A diferença é exatamente na cultura e na forma de se achar essa pessoa. E aí os homens ganham essa transcendência só pela idade e pela formação, eles já estão aptos. As mulheres precisam de um esforço muito maior. Então, na pesquisa, quando se faz um homem nessa posição e uma mulher nessa posição, ela é mais empática? Não.
Vânia.
Então, é super interessante esses dados, porque mostram coisas que na nossa cabeça isso aparece com muita diferença. Oi, Letícia.
A gente tem uma participação aqui de ouvintes no comentário, uhum. Participação do Daniel.
Mas isso é verdade mesmo, a mulher ela é muito discriminada do mercado de trabalho mesmo, né? E até com relação à posição, salário, isso tudo. Eu trabalho como mecânico de refrigeração, a minha própria esposa, ela trabalha comigo. Muitas vezes eu chego na casa de algum cliente, a pessoa olha assim, pô, mas uma mulher como ajudante, assim, como se ela não fosse capaz de fazer alguma coisa. E eu vou ser sincero para você, trabalha muito melhor e aguenta muito mais arregaço de serviço do que muito outro tipo de ajudante, no caso do sexo masculino mesmo.
Daniel, ótimo, Daniel. E é isso mesmo, Daniel. Posições como essa que o Daniel trouxe, né, mecânica de refrigeração, são posições que anos foram ocupadas por homens. Então, há essa estranheza que as pessoas olham, mais do que a incapacidade de achar que ela vai dar conta, é do lugar. E é esse lugar que a gente precisa começar a quebrar, de dar oportunidade para a pessoa, independente do sexo, né? E aí vamos até acender em termos de gênero, que aquela pessoa, independente da opção sexual que ela tem, ou do cargo gênero mesmo, que ela tem capacidades outras que podem ser aprendidas, desenvolvidas como qualquer pessoa, independente dessa condição. E é isso que essa pesquisa traz em todos os níveis, mas para baixo também. Então, eu dei esse exemplo, acho que no seu primeiro encontro, a gente falou da operação de grandes mineradores, de grandes indústrias. Sempre foram cargos masculinos, nunca tiveram mulheres. Quando se abriu para a formação, a gente começa agora a mesclar. O último curso aberto para operação de mineração tem mais mulheres candidatadas do que homens. Por quê? Porque nunca tinha aberto. Então, agora ela se vê impossível. Ainda vai existir estranheza nos campos, ainda vai existir estranheza, mas a gente precisa começar a possibilitar isso enquanto pessoa e não enquanto gênero ou sexo, né? Isso é muito interessante, Daniel.
Ivânia,
muito bom.
Olha que participação bacana do Joed também. Ele trouxe um caso aqui pra gente. Vamos ouvir.
Bom dia, Letícia, Cacá e Vânia. Outro dia, numa discussão de condomínio, uma moradora colocou que na próxima eleição para síndico, ela jamais votaria numa candidata mulher para exercer a função, porque ela não via perfil de atividade, da forma como ela entende que um síndico homem geralmente faria. E eu disse para ela que isso era machismo, sexismo, e ela ficou chateada comigo, dizendo que eu estava confundindo as coisas.
Isso é muito interessante, né? Na palestra que eu estava fazendo essa semana, a gente estava falando da sororidade, né? Os homens desde criança, eles aprendem a se autovalorizarem e a se autoprotegerem. Nós, mulheres, vivemos muito isoladas em funções. Casa, emprego, amigos, esses grupos não se misturam, os dos homens se misturam. Então, essa autoproteção e esse olhar crítico da mulher para outra mulher é muito forte. E o que a gente precisa aprender é nos autoproteger, porque nas empresas os homens têm esse movimento e nós ainda não aprendemos a trabalhar essa autoproteção. Por isso que a ONU até fez um trabalho que tem vários pontos, né? São, acho que são 14, se não me engano o número, para que a gente pudesse trabalhar isso com uma proteção, com o sentido de trabalhar esse conceito e essa irrigação mesmo de quais são os fenômenos que fazem com que as mulheres trabalhem individualmente, vão lá, dão seu conceito, mas não olham para as outras mulheres como parceria, igual os homens fazem. A gente precisa construir isso ainda.
Maravilha, Vânia. Olha, muito obrigada por esse bate-papo. Tem mais participação de ouvintes aqui. Fica para a próxima semana. A Vânia volta com a gente. A gente vai continuar nesse especial sobre mulheres. Eu já vou adiantar. Semana que vem a gente tem até uma surpresa aí que a gente vai anunciar para os nossos ouvintes, né?
Ah, é verdade! Mas... para comemorar efetivamente este mês, né? E a gente fortalecer essa sororidade que a gente quer e essa união das mulheres para que a gente possa realmente buscar esse espaço que é merecido, digno e bastante batalhado.
Maravilha. Vânia, olha, um ótimo resto de semana e até segunda.
Obrigada, até segunda. Bom fim de semana a todos os ouvintes. Bom dia, Cacá!
Bom dia!